passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
So you have no idea right now.
Oh, there's another one. Another plane just hit. Right, oh my God! Another plane has just hit. It hit another building.
Flew
right into the building.
Oh, another one just hit. Something else just hit. A very large plane just flew directly over my building, and there's been another collision. Can you see it? I can see it on the shot.
Oh God!
There's another one.
Oh.
Oh my goodness! There's another one.
It seems to be on purpose.
Oh my goodness!
Another
Now it's obvious. I think.
O que a nossa memória guarda? O nascimento de um filho, a morte de um ente querido, o dia em que fomos contratados para um grande emprego, o dia da aprovação em um concurso público ou no vestibular? Alguns acontecimentos em nossa vida são tão marcantes que lembramos até dos detalhes do dia. O 11 de setembro de 2001 é um exemplo. Pouquíssimas pessoas devem recordar o que faziam no 10 de setembro. As imagens e os sons dos atentados às torres do World Trade Center, em Nova York, em 11 de setembro de 2001, no entanto, ainda estão nítidos na memória. A Rádio Senado apresenta o dia de não se esquecer, 10 anos do 11 de setembro.
And there's more explosions right now. Hold on, people are running.
Hold on just a moment. We got an explosion inside.
The building's exploding right now. You got people running up the street.
Okay.
O que determina é que alguns fatos fiquem para sempre, gravados em nossa memória, e outros não. A psicóloga Marta Rocha traz a resposta. Segundo ela, o cérebro registra situações traumáticas ou impactantes.
Ele grava tudo o que estava em volta, no momento que aconteceu, por um acidente. Você lembra da música, você lembra se estava chovendo, todo o contexto é registrado.
E por que o atentado às Torres Gêmeas ainda é lembrado por tanta gente? A psicóloga Marta Rocha também tem uma explicação.
Toda aquela supervalorização que foi dada, porque passava o dia inteiro, né? Todo mundo ficou exposto àquilo o tempo inteiro. Então, de certa forma, aquilo traumatiza em outro nível as pessoas.
Marta Rocha se recorda direitinho como foi para ela o 11 de setembro de 2001. Estava no consultório atendendo os pacientes, quando um deles chegou assustado, contando que dois aviões haviam atingido as chamadas Twin Towers, ou Torres Gêmeas, as torres mais altas do complexo de prédios do World Trade Center, ao sul da ilha de Manhattan.
E ele chegou horrorizado me contando. E aí eu me lembro que eu saí de lá, foi a primeira coisa que eu fiz, foi olhar o que tinha acontecido. E você vê que eu não esqueci, né? Porque eu lembro dele falando... E eu me lembro direitinho o cliente, assim, onde é que era o consultório, tudo direitinho. Tem toda a percepção aqui. Não, eu fiquei horrorizada, né? Eu falei, gente, nunca imaginei, né? Era inacreditável, aquela sensação de incredulidade, né?
Somewhere over the rainbow, skies are blue. The dreams that you dare to dream really do come true.
Somente no final da manhã é que a psicóloga foi assistir na televisão o que havia acontecido. Mas boa parte do mundo já estava há horas, com os olhos grudados nas telinhas, acompanhando pelo rádio ou pela internet o inferno que havia tomado conta de Nova York. Eram 8h46 da manhã, quando o avião do voo número 11 da American Airlines atingiu a torre norte do World Trade Center. Em minutos, as principais redes de televisão dos Estados Unidos mandaram para a região seus repórteres e câmeras. Em um primeiro momento, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. A imagem era de fogo e explosões entre os andares de 90 a 100. Poucos minutos depois, já com as transmissões ao vivo, o mundo assistiu às 9h03 da manhã o avião do voo 175 da United Airlines bater na torre sul do World Trade Center. Foi aí que ficou mais claro que o solo dos Estados Unidos da América estava sendo vítima de um atentado. O físico Bernardo Melo estava em Nova York naquele dia. A firma onde trabalhava ficava longe da ilha, mais ou menos uma hora de carro.
Lá na IBM a gente tinha uma cafeteria onde tinha televisão,
E eu fui para essa cafeteria e as pessoas estavam lá assistindo a cobertura jornalística. Né? Quando eu cheguei, o que tinha acontecido é que tinha acabado de colidir um segundo avião. E aí eu fiquei ali, na verdade, no momento eu não tinha noção da dimensão histórica do que estava acontecendo. E nem tinha dimensão também do impacto que ele tinha nos americanos. Mas na hora que eu vi as pessoas assim chorando quase convulsivamente assistindo aquilo, eu comecei a perceber que realmente era uma coisa que ia tocar muito profundamente neles.
Uma preocupação do físico Bernardo Melo foi o de alertar os parentes do Brasil que ele e a mulher estavam bem e bem distantes do local do atentado.
A primeira coisa que eu fiz foi tentar mandar um e-mail para as pessoas aqui no Brasil para avisar, né? Porque o que aconteceu foi que na hora os telefones ficaram mudos, a gente não conseguia mais telefonar, a própria internet não funcionava bem. Mas eu consegui, numa hora que ela melhorou um pouco, mandar e-mail para o pessoal e avisar. Ó, avisa para minha mãe, avisa para todo mundo que nós estamos bem.
Angústia inversa viveu o jornalista Ricardo Icassati. A irmã, sobrinhas e dois filhos dele estavam em Miami em 11 de setembro de 2001.
E eu fiquei muito preocupado com meus filhos, porque eles trabalhavam, estudavam lá, e tentei ligar imediatamente para eles, mas toda a comunicação com o exterior já tinha sido cortada pelo governo americano. Não havia jeito de entrar em contato, nem por internet, nem por telefone, de maneira alguma, e todos os voos tinham sido proibidos em todo o território americano. Qualquer avião que estivesse no ar naquele momento seria derrubado pela Força Aérea Americana.
O jornalista Ricardo Icassati também se recorda de uma conversa que teve com a irmã no dia seguinte ao atentado.
Minha irmã depois me contou que ela já estava com o marido dela dentro de um avião, que eles estavam indo para São Francisco, de Miami para São Francisco. E eles já estavam dentro do avião, já para decolar, e veio a ordem para abortar tudo. Deixar o aeroporto e ir para casa. Vá para sua casa, fique na sua casa. I've got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes. And Mrs. Wagner Pies, and walked off to look for America.
O que aconteceu foi que em 11 de setembro de 2001, houve uma enorme confusão entre informações desencontradas, controladores de tráfego aéreo em pânico, polícia perplexa, serviços de informação em prontidão. As viagens de avião foram suspensas e as aeronaves já em voo afastadas da região de Nova York ou desviadas para os aeroportos do Canadá ou do México. Isso, o mundo não sabia o que estava acontecendo. Em compensação, por horas, as lentes das televisões e de máquinas fotográficas ficaram focadas na área do atentado. A programação normal dos veículos de comunicação foi suspensa. Nada mais interessava no momento. Foi ao vivo que a população mundial acompanhou o sofrimento de quem estava nos prédios e daqueles que do solo viam o tamanho da tragédia. A tentativa desesperada de se salvar. Ao vivo, assistiram corpos despencando do alto das torres. Um deles foi fotografado e a imagem é até hoje conhecida como The Falling Man. Também ao vivo foi mostrado o colapso dos edifícios. Três dos prédios do complexo do World Trade Center desmoronaram após o atentado. A Torre Sul caiu às 9h59, após queimar por 56 minutos. A Torre Norte despencou às 10h28, após aproximadamente 102 minutos de incêndio. Os escombros da Torre Norte caíram ao lado do 7 World Trade Center, que acabou indo ao chão às 5h21 da tarde. Sorry. A jornalista Luciana Assunção estava em casa na cidade de Nova York quando o porteiro do prédio avisou que estava a maior confusão no sul de Manhattan e que o World Trade Center estava às chamas.
Eu fiquei em pânico, fiquei muito chocada mesmo e tentei ir para Manhattan, mas só que eles fecharam todas as pontes, fecharam todos os acessos para Manhattan imediatamente. Eu só consegui ir no dia seguinte. A cidade parecia que tinha vivido uma hecatombe nuclear. Era aquele pó e o vazio, não tinha um ser vivo na rua. Era uma coisa impressionante, Manhattan vazia, sem uma pessoa na rua.
Luciana Assunção se cadastrou como repórter e assim pôde, no dia 12 de setembro, chegar perto do local onde até o dia anterior estavam as Torres Gêmeas.
Consegui, cheguei lá perto, porque eles já tinham fechado tudo. Era uma operação de guerra, as pessoas todas vestidas com aquelas roupas de contaminação, radiação, aquela coisa bem americana, né? Caminhões enormes, gigantescos, tirando entulhos do World Trade Center. E a gente em fila, assim, os jornalistas, as equipes de TV que podiam entrar. Eu entrei, conversei com voluntários que estavam procurando sobreviventes, com voluntários com cachorros e tudo, e eu conversei com eles. Alguns já tinham encontrado alguns corpos, uma cena realmente de guerra.
A jornalista brasileira recebeu um chamado da Cruz Vermelha, a Red Cross americana, para ajudar na comunicação com pessoas que falavam espanhol e que tinham parentes entre os desaparecidos.
Eu conversava em espanhol com as pessoas, fazia um cadastro delas, do que elas precisavam, de que dinheiro que elas precisavam para pagar aluguel, para comida, para qualquer coisa, e depois em inglês passava essas informações para o pessoal da Red Cross lá, né? Então, assim, foi um trabalho muito emocionante, foi muito tocante fazer isso, porque realmente foi uma coisa que me abalou bastante, assim. Eu estava lá, né, pertinho, fui lá no outro dia, foi muito louco. Eu achei que ia começar a Terceira Guerra Mundial, que eu nunca mais ia poder voltar para o Brasil. E a depressão do americano foi muito triste também, a gente viver aquela depressão. Nova York passou 3-4 meses totalmente deprimido, só começou a melhorar no Natal. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Também nos Estados Unidos, mas em Miami, estava o atual deputado federal Acelino Popó. Ele se preparava para uma luta marcada para 29 de setembro de 2001.
Eu estava lá em Palm Springs, treinando em uma academia chamada Rancheiro. E eu estava treinando lá e justamente foi quando aconteceu aquele episódio do 11 de setembro. Eu estava nos Estados Unidos treinando, me preparando para uma luta com Alfred Cortes em Miami, em um cassino chamado do Hamas. E eu ganhei por pontos, uma luta de 10 rounds. Eu lembro de muitos detalhes, assim.
No outro lado do país, o músico Ivan Lins aguardava a hora para um show em Los Angeles.
Foi uma coisa trágica, assim, a cidade parou, o povo não acreditava, assim, as pessoas não conseguiam acreditar que aquilo realmente tinha acontecido. Um choque geral, né? E Los Angeles tem essa desvantagem, porque não é uma cidade que tem esquina. Então, as ruas são muito largas, tudo muito espaçado, e você vê pouca gente na rua. Mas as poucas pessoas que a gente via andavam assim, com os olhos meio querendo entender o que tinha acontecido aquilo.
O gerente de pessoal de uma empresa de limpeza, Donizete Ribeiro da Silva, estava no metrô em Nova York no momento do ataque.
Peguei o metrô e fui para o serviço. Chegando no meio do caminho, os trens pararam todos, por volta na área da 23 Street. E o trem parou no meio do caminho e a gente não poderia sair, a gente ficou preso no trem. Por volta de 45 minutos, mais ou menos. E as únicas informações que a gente tinha é que tinha um incidente envolvendo o World Trade Center e um avião. Então, a gente não sabia de mais nada. Depois disso, quando eles liberaram, chegou na estação 23 Street, e do trem R, então a gente saiu. E daí tava um caos na rua, simplesmente um caos na rua.
I mean, do you know if there were many people in the building?
Oh, another one just hit. Something else just hit. A very large plane just flew directly over my building, and there's been another collision. Can you see it?
Yes.
I can see it on this shot.
Oh my.
Something else has
just hit. You know what? We just saw a plane circling the building.
Você está ouvindo a reportagem especial O Dia de Não Se Esquecer, 10 anos do 11 de setembro. No próximo bloco, vamos tratar das consequências do 11 de setembro. Voltamos já.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.